Eu converso agora com o professor Luiz Fernando Saraiva, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, um dos organizadores do Atlas Histórico Econômico do Brasil do século XIX. Olá, professor Luiz.
Olá, tudo bem? Como é que estão?
Tudo jóia. Primeiramente, quero dar os parabéns ao senhor e a todos os envolvidos. Esse Atlas está uma belezura. Eu estou com ele aqui na mão.
Fico feliz e assim, deu muito orgulho de fazer. Muito obrigado pelo elogio. Tá? Eu acho que o Atlas realmente merece. O trabalho da Eduf e do Senado foi muito bom nesse sentido.
E como é que foi organizar essa obra com o geógrafo Wagner Nabarro e a historiadora Pérola Goldfeder?
Então, Marcela, a ideia do Atlas, ela surge em 2018. E o editor da editora da Universidade Federal Fluminense, o professor Renato Franco, ele preparou um edital de obras de caráter didático. Então, eu tinha acabado de aprender uma nova ferramenta de georreferenciar meus bancos de dados. Quando eu falo de georreferenciamento, é exatamente a capacidade de colocar informações históricas com grande precisão em mapas. Aí eu comecei a fazer o projeto e convoquei um geógrafo, um cartógrafo brilhante, que é o Wagner Nabarro, e a professora Pérola Goldfeder, que na época ambos estavam terminando os seus doutorados. Eu falei com eles das minhas pesquisas, dos meus interesses de georreferenciamento, e como eu tinha feito a proposta, eles aceitaram a proposta e fizeram a proposta junto comigo. A gente foi contemplado. Isso é dezembro de 2018, janeiro de 2019. Só que aí demorou 4-5 longos anos para a gente conseguir, né, juntar todos os bancos de dados, fazer todos os mapas, fazer os textos explicativos de cada mapa, conseguir os elementos pré-textuais, quer seja gráficos, tabelas, imagens, pra, né, juntar a bibliografia, para fazer com que o Atlas tivesse essa belezura, igual você falou, né, Marcelo, para que tivesse essa potência, essa capacidade explicativa. Depois, a gráfica do Senado, a editora do Senado, entrou para viabilizar a impressão e a disponibilização do Atlas de maneira gratuita ou subsidiada para todas as pessoas.
Quantos pesquisadores, professores, estiveram envolvidos aí na feitura desse Atlas?
Envolveu mais outros 20 pesquisadores, entre historiadores, geógrafos e economistas, que foram, desde estudantes até professores universitários, que forneceram dados, forneceram bancos, os seus bancos de dados, as suas pesquisas, que permitiram a elaboração de mapas um pouco mais precisos. Para dar um exemplo, a professora Soraya Dornelles, da Universidade Federal do Maranhão, a partir de dados demográficos do século XIX, que eu, o professor Wagner e a Pérola passamos para ela, a professora Soraya Dornelles, com a sua equipe, conseguiram mapear os povos originários, as populações nativas existentes no Brasil por município por volta de 1872. A partir dessas informações que a professora Soraya deu, a gente conseguiu construir um mapa dos povos originários que existiriam no Brasil em 1872. A partir daí, a gente construiu textos, né, explicativos do leitor, organizamos uma bibliografia para quem quisesse aprofundar e escolhemos algumas imagens que representassem esses povos originários do Brasil nesse momento.
O senhor já começou aí a exemplificar, né, um pouco do que o leitor pode encontrar nesse Atlas. Quais outras curiosidades o senhor pinça aqui? É claro que a obra toda é interessante, mas para dar aquele gostinho assim, para o nosso ouvinte folhear esse Atlas.
Eu convido a todos a olharem, Marcela, o Atlas é dividido em três seções fundamentais. A primeira, que a gente vai chamar de demografia, é a população. Então, a gente pega a população existente no Brasil em 1872, 1890, 1900, 1920. É uma parte essencialmente demográfica, a gente mostra as populações escravizadas, as populações originárias, as populações de estrangeiros, de negros, a densidade demográfica, né, espalhada pelo território brasileiro, do final do XIX até o começo do século XX. Essa seção, né, ela termina com o tráfico de escravos, as principais desembarques no Brasil. Então, é uma parte interessante porque mostra, né, como é que a população brasileira foi se desmembrando, foi se desenvolvendo, quais eram as maiores cidades do Brasil ao longo do século XIX, até o começo do século XX, né, que são bem diferentes do que a gente entende hoje pelas maiores grandes cidades. Por exemplo, em 1872, São Paulo não está nem entre as 20 maiores cidades do Brasil. Né? Você tinha cidades como Cachoeira, na Bahia, ou você tinha cidades, né, como Belém do Pará, que estavam entre as 20 maiores cidades do Brasil. Como é que muda muito isso? Né? Uma segunda parte do Atlas seria ligada à produção, né, que está muito ligado à agricultura, claro, também à atividade pecuária, o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e a mineração, mas também mostra algumas coisas que espantam um pouco as pessoas. Por exemplo, assim, as indústrias que existiam no Brasil até 1850, depois os vários tipos de indústria que existiam no Brasil até 1920. E algumas pessoas podem perguntar, mas a gente tinha indústrias no Brasil? Sim, a gente teve indústrias no Brasil desde a colônia e o império elas cresceram de maneira bastante significativa. Né? Então, assim, apesar da industrialização brasileira ser um processo, principalmente depois de 1930, o Brasil tinha um parque industrial, tinha áreas industriais extremamente significativas. Então, esses tipos de fábrica, esses tipos de indústrias estão mapeadas, né? Onde estavam, né? Quais eram os principais ramos. Então, para a gente pensar que a modernização do Brasil não se deve apenas a uma ou duas pessoas, como o Barão, né, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ou então o apoio de Dom Pedro II. Havia, de fato, fábricas, como também havia, por exemplo, leis de proteção de privilégios industriais, ou de proteção intelectual, leis de patentes. Então, haviam brasileiros e estrangeiros residentes aqui que patenteavam invenções, processos, máquinas, e você tem um mapa bastante interessante de onde estão essas patentes. Também entender que até 1920, por exemplo, o Brasil tinha mais de 3 mil usinas hidro- e termoelétricas espalhadas por vários municípios brasileiros. Os bancos que existiam no Brasil, as caixas econômicas com o número de depositantes e a quantidade de depósitos que eram feitos, que são algumas informações econômicas que nem todas as pessoas pensam no primeiro momento, mas também eram muito relevantes no Brasil no final do 19 e no começo do 20. Por último, a terceira parte do Atlas, que a gente fala muito de comunicação e transportes. Na verdade, como é que as informações, as pessoas e as mercadorias circulavam pelo Brasil no século XIX. Então, a gente mostra as principais rotas marítimas e fluviais, as estradas, caminhos e ferrovias. Então, estradas eram poucas, né? Quando a gente fala de estradas, a gente pensa sempre em rodovias, né, macadamizadas, asfaltadas, onde carroças pudessem passar, mas, né, 90% da população não se transportava dessa forma. Eram muito mais caminhos, né, como o Capelo Goldfield mostra nos mapas os correios, das rotas do Correio do Brasil de 1860. A gente mostra as rotas marítimas, as rotas terrestres, a gente mostra o telégrafo, que já existe no Brasil de maneira bastante avançada durante todo o século XIX, a gente mostra telefone. O Brasil é o segundo país do mundo a ter um sistema de telefonia, né, que tem relação com Dom Pedro II, o apoio que ele dá a Alexander Graham Bell na exposição da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1876. A gente conta um pouco essa historinha. Então, por exemplo, todos os estados brasileiros, todas as províncias tinham telefones, né, no final do século XIX, começo do XX. O Brasil também é um dos primeiros países do mundo a ter sistemas de telégrafos, não só os telégrafos fixos, mas também o que era chamado na época de telégrafo wireless, ou isso, seja, telégrafo sem fio.
Curioso,
wireless,
né?
Marcelo, a expressão wireless é do século, final do 19, começo do 20. Tem a ver com as experiências de Marconi. Então, em 1917, o Brasil tinha todo o seu território integrado por rede de telégrafos com fio e sem fio. E a rede de telégrafos sem fio era chamada de wireless. Então, tem um mapa que mostra essa rede de wireless que existia no Brasil em 1917. O telefone, né, correios marítimos, né, rodovias, ferrovias, caminhos, né, telégrafos, telefone e imprensa, jornais, revistas em geral. É o que a gente está falando, essa parte de fluxos, né, de circulação de informações, pessoas, produtos e capitais.
A gente já pode deixar, professor, os meios, né, porque essa obra é democrática, ela está gratuitamente, né, na rede. E ela está por um preço muito, muito pequeno, né, na livraria do Senado também.
Ele é lindo, né, assim, para quem gosta do produto livre, ele é muito bem feito, são 156 páginas tamanho A4, em papel couché, né, colorido, e por R$16, quer dizer, assim, a gráfica do Senado, e eu agradeço ao professor Randolfo Rodrigues, eu agradeço toda a equipe da editora do Senado, né, eles têm uma percepção que o livro tem que circular, então R$16 não paga o custo de impressão. Então, o Senado ajudou a ideia de democratizar, não só ele existe, no formato impresso, muito bonito, com ótima qualidade, por um preço muito baixo, R$16, com frete grátis, e ao mesmo tempo ele também é gratuito para download e use e abuse, porque as imagens são belíssimas, os mapas são muito bem feitos, que as pessoas podem usar, a gente quer que use, que estimule o uso cada vez mais.
Oi, ouvinte, vou interromper o finalzinho desse papo com o professor Saraiva para dizer que foi preciso atualizar a nossa entrevista, pois ela foi feita quando o Atlas era semifinalista do Jabuti Acadêmico. Nesta terça-feira, saiu a lista dos finalistas e lá estava o Atlas para a nossa alegria. Aí eu tive que mandar mensagem perguntando: e aí, professor, como foi receber essa notícia de que o Atlas está na final do prêmio?
A indicação para finalista é uma alegria enorme para a gente. Quer dizer, o Atlas ter sido escolhido em tantas obras como uma das 5 melhores obras de divulgação científica do Brasil no ano de 2024 é um orgulho tremendo. Assim, eu, os demais organizadores, toda a equipe, novamente, só parabenizar a editora da Universidade Federal Fluminense, a editora do Senado, pela beleza do Atlas, né, pela disponibilidade do trabalho, pela obra. A gente está muito, 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 muito feliz.
Então tá certo, eu conversei com o professor Luiz Fernando Saraiva, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, sobre o Atlas Histórico-Econômico do Brasil do século XIX, obra que a gente já está torcendo aí para esse Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, na categoria especial de divulgação científica, mas que o maior prêmio mesmo é folhear essa belezura. Professor, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Senado.
Obrigado, Marcela. Tudo de bom para todos vocês, tá bom? Um abraço aos nossos ouvintes.